Voltamos a apresentar Central Sports.
Jauber Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora, você continua interagindo com a gente aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8879-376. Você pode ser também um repórter colaborador aí da sua cidade ou do seu estado. Você pode fazer as coberturas esportivas e nos enviar através do nosso WhatsApp 989-8879-376. Será sempre um prazer tê-lo ou tê-los aqui conosco no nosso Central Esporte. Aqui a gente aproveita para abraçar as pessoas que nos acompanham através da Rádio Meio Norte 91,9. Em Vitorino Freire, atenção Vitorino Freire, Rádio Nova Bacabeira FM em Bacabeira, Rádio Ótima FM em São Mateus, Rádio Porto FM em Porto Franco, Rádio Positivo FM em São Pedro da Água Branca, Rádio Balneário em São José de Ribamar, Rádio Exuá em Nova Olinda, Rádio Impacto em Vargem Grande, Rádio Sucesso em Pedro do Rosário, Rádio Rio Balsas em Balsas, Rádio Rio Farinha em São Pedro dos Crentes, Rádio Urbano Santo, aliás, Rádio Manancial em Urbano Santos, Rádio Planície FM em São Vicente de Ferre, atenção Antônio Moreno, Rádio Beira Campos em São João Batista e Rádio Mix FM na cidade de Bacabal. Estas algumas das emissoras que estão na parceria forte da retransmissão do seu Central Esporte. E vamos voltar ao interior do estado, vamos voltar com o repórter Riba Filho, que vai trazer as informações do Juventude Samas, que tem confronto importante pela Copa do Brasil.
Riba Filho.
Estou de volta, Jauber. O time do Juventude Samas, sub-16, viaja hoje às 11h40 da manhã, pega um voo destino aí à capital, né, baiana, onde amanhã joga aí pelas quartas de final contra o time do Bahia. Será o primeiro jogo aí pelas quartas de final. Lembrando que o jogo de volta será no dia 15 de abril na cidade de São Mateus, no estádio Pinheirão. O time do Juventude Samas está focado, o técnico do Juventude Samas vai manter o mesmo time e o time do Juventude Samas é o único representante do Maranhão na Copa do Brasil Sub-17. Até o presente momento, o time do Juventude Samas na classificação geral está na terceira colocação, atrás apenas de Flamengo e São Paulo. E o time do Juventude Samas vai fazer a sua parte, né? Jogando mais uma vez fora, vai tentar aí vencer o time do Bahia, que é muito difícil, ou empatar e trazer a decisão aí, né, para passar para outra fase, para semifinal, jogar em casa, diante da sua torcida, mais uma vez. Portanto, Juventude Samas fazendo bonito aí na Copa do Brasil Sub-17. Lembrando que o Juventude Samas Sub-16 é o atual campeão maranhense do Campeonato Maranhense aí Sub-16. Riba Filho de Bacabal do Médio Mearim para o Central Esportes.
Mais uma vez, muito obrigado ao repórter Riba Filho, desta vez trazendo as informações do Juventude Samas, aí que representa o estado do Maranhão nessa competição importante que é a Copa do Brasil, categoria Sub-17. Amanhã você volta com outras informações aqui dentro do seu Central Esporte. Mas agora vamos direto ao Parque Valério Monteiro trazer as informações do Macão Machão da Ilha aqui dentro do seu Central Esporte.
Maranhão.
A equipe do MAC, que foi a campo no último sábado, enfrentou o time do Motoclube e empatou pelo placar de 1-1. O time atleticano saiu à frente do marcador logo aos 12 minutos do primeiro tempo, falta pela direita ofensiva, o recém-contratado o Emerson mandou na área, mandou na segunda trave, o zagueiro Júlio Nascimento de cabeça acabou colocando a bola no fundo das redes do goleiro adversário. O Maranhão ainda teve outras oportunidades, mas ainda no primeiro tempo sofreu o empate do time adversário, ali por volta dos 35 minutos da etapa complementar. Após sofrer o gol de empate, o time atleticano ainda teve o atacante Cleicione expulso ali numa jogada rápida e uma disputa de bola dentro da área adversária, ele acabou acertando o rosto do zagueiro Ian Christian do Moto e com isso foi expulso de forma direta pelo árbitro da partida, o Wallace Martins Lopes. Com um jogador a menos, o time foi para para o vestiário e voltou com uma postura ofensiva bem mais diferente, uma postura ofensiva mais organizada, e o Maranhão teve até duas chances consecutivas de poder virar o placar para 2-1, como afirmou no final do jogo o técnico Flávio Araújo. Vamos ouvi-lo.
Foi um resultado importante, né? Quando você disputa um clássico, você vai em busca de dois resultados. Vencer, se não conseguir vencer, empata. E principalmente pelo aspecto, nós passamos 35 minutos inferiorizados numericamente, com jogador a menos, a expulsão do Glecione. No primeiro tempo tivemos muita disposição, mas pouca concentração, erramos no posicionamento, erramos também com relação aos aspectos técnicos do jogo. No segundo tempo, não, taticamente já melhoramos bastante, né, no posicionamento, temos duas linhas de 4 e 1, certo? Conseguimos neutralizar todas as ações do Moto. E a prova maior disso que a grande chance do segundo tempo foram duas grandes chances do Lançó, a cabeçada do Vagalume, a grande defesa do goleiro do Mote, no rebote o Radija colocou para fora. E no final o Jean fez uma grande defesa também, colocando para escanteio.
Já no domingo. Então, tivemos então a palavra aí do técnico Flávio Araújo. Maranhão agora que se prepara para jogar na próxima quarta-feira contra a equipe do Tuntum, atuando fora de casa. O Maranhão que foi a campo com a seguinte formação: Jean no gol, na lateral direita o Franklin, a zaga com Júlio Nascimento, Fernando e ainda o André Radija, o meio de campo com Bedeu, Dudu e Vagalume, o ataque com Rian, o Cleicione, que foi expulso, e o Emerson. Mas no decorrer dos 90 minutos, outros jogadores também tiveram suas oportunidades. Com esse resultado da rodada, a classificação de momento do Campeonato Maranhense é a seguinte: o Imperatriz é o primeiro colocado com 22 pontos, o Sampaio é o segundo colocado com 20, o Maranhão é o terceiro com 17 e o Iap é o quarto colocado com 14 pontos, portanto, as quatro equipes que formam o G4. Se estivesse se encerrado a 14ª rodada, essas equipes estariam na semifinal do Campeonato Maranhense de 2025. Na quinta colocação está o Pinheiro com 13 pontos, a mesma pontuação do Maranhão, do Alas do Motoclube, que é o sexto colocado. O Tuntum está na 7ª posição, é o 9º colocado e é um dos candidatos à segunda vaga de rebaixamento para a temporada de 2026. E o Viana conquistou seus 3 primeiros pontos nessa vitória obtida diante do líder Cavalo de Aço nesse domingo lá no estádio de Djalma Campos. Mas agora vamos trazer informações do cenário nacional. Vamos conferir os resultados dos jogos que abriram o Campeonato Brasileiro de Futebol da Primeira Divisão nesse final de semana. Quem chega com as informações é ele, Bruno Mendes.
Vamos começar com o Campeonato Brasileiro da Série A. O Cruzeiro venceu o Mirassol por 2-1. Fortaleza bateu o Fluminense por 2-0. O Grêmio venceu o Atlético Mineiro 2-1. São Paulo empatou com o Sport em casa 0-0. O Flamengo ficou no empate com o Internacional em 1-1. Brasileirão Feminino, o Palmeiras ficou no empate com o Grêmio em 3-3. Neste domingo, Campeonato Brasileiro da Série A, Palmeiras e Botafogo ficaram no 0-0. De virada, o Vasco venceu o Santos por 2-1. Bahia e Corinthians ficaram no empate 1-1. Pelo Campeonato Goiano, o Vila Nova venceu o Anápolis 3-0 e ficou com o título do estadual. Campeonato Paraibano, Botafogo e Souza empataram em 1-1. O Souza venceu o primeiro jogo 1-0, ficou com o título do Campeonato Estadual em 2025. Campeonato Brasileiro Feminino, a Ferroviária venceu o Real Brasília 3-2, São Paulo e Cruzeiro ficaram no 1-1, o Fluminense venceu o Juventude 2-1, Bragantino e Corinthians ficaram no 2-2, o Flamengo goleou 3B da Amazônia por 5-1. Nesta segunda-feira, a bola rola para o término da primeira rodada do Brasileirão Série A. Teremos Bragantino e Ceará às 8 da noite. No Brasileirão Feminino, duas partidas: Internacional e Sport, América Mineiro e Bahia. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado ao repórter Bruno Mendes, mas você continua conosco, porque você vai trazer mais informações e também mais repercussão a respeito da saída do técnico Dorival Júnior do comando técnico da seleção brasileira. Com você novamente, Bruno.
Após 1 ano e 16 jogos, Dorival Júnior não é mais técnico da seleção brasileira. Treinador obteve 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas, aproveitamento de pouco mais de 58% dos pontos, com 25 gols marcados e 17 sofridos. O italiano Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, é o preferido da CBF para ocupar a função, lembrando que antes de Dorival já haviam passado por esse ciclo pós-Tite Ramon Menezes e Fernando Diniz. Muitos jogos vão movimentar o fim de semana pelo Brasil. Começa o Campeonato Brasileiro 2025 da Série A. Teremos Cruzeiro e Mirassol, Fortaleza e Fluminense, Grêmio.
Muito obrigado ao grande Bruno Mendes trazendo essas últimas informações. E olha, reforço mais badalado do Boca Juniors na temporada, André Herrera. Ele não conseguiu mostrar em campo o que todos aguardavam. O veterano e também meia atacante espanhol com passagem por equipes como o Manchester United e PSG deixou o campo chorando 5 minutos após ter entrado em campo na derrota do time argentino para o New Orleans Boys no último domingo. André Herrera sequer esperou a substituição para sair de campo. Ele havia entrado na equipe no intervalo, quando Boca perdia o jogo por 2-0, mas voltou a sentir uma lesão e deixou o gramado em lágrimas. Esta é a terceira lesão consecutiva de Herrera, que sofre desde que chegou ao Boca Juniors no final de janeiro deste ano. O meia chegou aí como grande expectativa e afirmou que cumpria o sonho de jogar na Argentina. Até o momento, Herrera tem apenas 7 jogos pelo Boca Juniors e sem marcar nenhum gol ou pelo menos dar alguma assistência. Portanto, aí o meia espanhol, que tinha esse desejo de atuar pela equipe argentina, mas acaba tendo muitas dificuldades em entrar em campo, ainda não conseguiu sequer dar uma assistência. E no empate entre Flamengo e Internacional, na primeira rodada, manteve a invencibilidade do técnico Luiz Felipe pela equipe do Flamengo e o Roger Machado pela equipe do Internacional. A temporada colocou os dois frente a frente nesse topo do ranking de desempenho no ano é dos técnicos da Série A. Felipe Luiz tem pelo Flamengo o melhor de todos os desempenhos. 13 jogos, venceu 10 e empatou 3, conquistando 84,6% dos pontos disputados. E com essa, a gente fecha o Central Esporte desta segunda-feira. Fica o convite para que possamos nos reencontrar amanhã, neste mesmo horário, aqui na sua emissora. Até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.